A primeira questão que tinha para lhe colocar é esta. Em 30 anos, segundo os dados do INE, o número de estudantes a frequentar o ensino superior duplicou. O resto da sociedade, a economia, as empresas, o trabalho conseguiram acompanhar esta evolução?
Conseguiram. Conseguiram. A nossa sociedade hoje é completamente diferente da sociedade de há 30 anos e o emprego também é diferente. Eu julgo que a sociedade, o mercado de trabalho, estão a absorver bem as qualificações dos estudantes que estão a ser formados nas universidades. Claro que podia ser sempre melhor e temos ainda alguma imigração de jovens talentos que vão para outras partes do mundo, mas isso faz parte do processo de crescimento e a minha opinião geral é que, em geral, sim. Temos hoje um emprego mais qualificado, e que é possível porque as universidades estão a formar, o sistema de ensino superior está a formar, muito mais jovens com qualificações.
Isso que diz não colide um pouco com a informação que temos que, por exemplo, as empresas em Portugal, apenas um terço dos gestores em Portugal têm formação superior.
É preciso. Não são só os gestores, há todo um grupo de pessoas, de técnicos que fazem as coisas, não são só os que gerem que vêm da formação superior. Nos cargos de topo existe esse problema e não se estou a aproveitar, mas os cargos de topo refletem um pouco aquilo que era a formação há alguns anos, porque as pessoas que chegaram aos cargos de topo não são aqueles que se estão a formar agora.
Portanto, tem a expectativa de que
Tenho,
a
sou
breve.
otimista, tenho a breve, a médio, que naturalmente daqui a uns anos essas pessoas que estão agora a sair das universidades e que saíram das universidades nos últimos anos acabarão por ocupar também os cargos de topo. Mas como digo, isto demora tempo, mas acho que a sociedade portuguesa e o tecido empresarial português está a evoluir no sentido de aproveitar os recursos que o sistema de ensino superior está a fornecer para a sociedade. E acho que só melhora se o sistema de ensino superior formar ainda mais pessoas qualificadas. Claro que pelo meio há as dores de crescimento e há alguns que, em certas situações, não conseguem colocação imediata no mercado em Portugal, ou não conseguem, ou infelizmente não querem, e acabam por ter melhores ofertas fora do país e naturalmente saem.
Jair, um estudo recente revelou que na última década o ganho de concluir um curso superior em Portugal passou, em relação a ter o ensino secundário, passou de 51% para 27%, sendo que o salário nominal caiu 15% nesse mesmo período. Acha esta uma situação normal, como muitos argumentaram, porque quanto mais pessoas estiverem no ensino superior, menos essa diferença se vai sentir? Ou considera que é anormal e preocupante?
É verdade que quanto mais pessoas tiverem o ensino superior, enfim, diminui, enfim, aumenta bastante a oferta e, portanto, o preço, o prémio, acaba por diminuir. Mas eu não diria que é preocupante, mas não é desejável, certamente. E, aliás, pode dar as indicações erradas aos jovens que questionam se devem ou não ter mais formação. Não é, enfim, não é desejável, é de alguma forma natural que aconteça porque a oferta de pessoas com ensino superior é muito maior, mas eu julgo que, enfim, que esse prémio poderia ser um pouco maior e as empresas portuguesas talvez estejam a aproveitar um bocado de haver essa oferta maior para não darem um prémio tão grande aos jovens licenciados e mestres e doutores. Embora isto se ponha mais nas licenciaturas e mestrados que nos doutoramentos, porque aí é um bocado diferente.
Passemos agora para as questões relacionadas com a inteligência artificial. Durante a Web Summit, Miguel Herdade, que é o diretor associado do Ambition Institute, disse que as escolas e as universidades não devem ostracizar o ChatGPT, porque seria um erro se tentasse proibir este tipo de ferramentas, porque é o mesmo que tentar travar o vento pelas mãos. Não vai a lado nenhum. Concorda com esta ideia?
Só numa palavra, sim, mas... Já agora, a inteligência artificial é, eu não estou aqui nessa qualidade, mas a inteligência artificial é a minha área de formação. Eu fiz um doutoramento em inteligência artificial em 1993, numa altura em que, quando eu dizia que me tinha doutorado em inteligência artificial, era tema de piada, que é inteligência artificial, mas porquê? Não tens natural, era a piada normal. E habituei-me a viver com isso durante muitos anos e trabalhando em inteligência artificial sempre, até que há uns anos a esta parte, de repente eu dizia que era da área de inteligência artificial e em vez de ser motivo de chacota quase, toda a gente dizia, é espetacular, inteligência artificial, eu sou o mesmo, estou a fazer as mesmas coisas, mas de facto... Tenho este, se quiser, bias por ser dentro da área. E também por ver muita gente hoje a falar dessa área, que não faz a mínima ideia do que é. Mas também é natural, porque atualmente estou a falar de inteligência artificial pessoas que já não têm que ser dessa área, porque se tornou mainstream e, portanto, tem que haver pessoas... sei lá, da área das ciências sociais, a estudar o impacto dessas técnicas, mas estamos numa fase em que isto ainda é tudo muito novo e, portanto, eu vejo muita gente a falar da inteligência artificial sem saber o que é, sem saber as hipóteses, o que é verdade e o que é ficção científica pura na inteligência artificial e, portanto, às vezes dizem, assim, uma palavra, sendo muito franco, muita asneira. Relativamente a isso, não é assim, não é, nesse caso não é uma asneira. O ChatGPT é uma ferramenta que pode ser bem aproveitada pelo ensino em geral e também pelo ensino superior. O ChatGPT é uma ferramenta que escreve textos bonitos. Não são necessariamente verdadeiros, não são necessariamente cientificamente corretos, mas são textos bonitos. E, portanto, isso pode ser aproveitado para escrever textos bonitos. Se eu tiver uma pessoa que sabe exatamente o que está a dizer, o que quer dizer num texto, passá-lo pelo ChatGPT para tornar o texto mais bonito, mais legível, mais conciso, e se essa pessoa a seguir ler o texto e for ver que aquilo que lá está corresponde àquilo que a pessoa quer dizer, isso é quase como um corretor de texto, como há os corretores ortográficos, muito mais sofisticado. Esse uso, isso e para tradução, esse uso do ChatGPT é uma vantagem, especialmente para quem depois tem que ler os textos. O uso do ChatGPT para, a partir de uma frase, dizer cria-me um texto sobre qualquer coisa, é um péssimo uso. Faz textos bonitos, podem não corresponder a coisa nenhuma. É uma ameaça para aquelas pessoas que têm que fazer trabalhos de... numa universidade, tem que fazer um trabalho sobre uma coisa qualquer e a pessoa, sem saber grande coisa, o ChatGPT constrói um texto bonito. Mas quem vai avaliar esses textos, se for da área científica onde o texto está a ser escrito, conseguirá perceber que quem está a escrever é uma pessoa, aqui não é uma pessoa, é uma ferramenta, que escreve bem, mas não sabe o que está a dizer.
Aumenta, na sua opinião, o risco de fraude.
Aumenta o risco de fraude, o que quer dizer que as coisas têm que ser vistas, avaliadas, com mais cuidado, tentando perceber se o conteúdo do que lá está...
E do que disse é que se o professor ou o responsável por aquela cadeira fizer o seu trabalho competentemente, não se deixará enganar pela máquina.
Exatamente.
É isso.
É. E depois, isso tem que ser complementado com a avaliação desse tipo de trabalhos. Não é uma avaliação cega, é uma avaliação em que o professor tem contacto com o estudante. Tem que ter cada vez mais contacto com o estudante também por isso, o que é bom. tem que o conhecer, tem que saber se aquele estudante fez mesmo aquilo ou não, tem que, se calhar, discutir o trabalho com o estudante.
Mas da experiência que tem, e já tem um, já terá um certo lastro desde do início de que o ChatGPT se tornou mais comumente usado até agora, qual é que é o tipo de utilização mais comum? Aquele que...
É o mau, é capaz de ser o mau, mas isso... Eu concordo com a frase que disse que não deve ser ostracizado. Não deve. Por um lado, é de facto parar o vento com as mãos. Por outro, há coisas para as quais ferramentas, estas, os large language models, podem ser úteis. São um género de...
Portanto, na FCP, concretizando... O ChatGPT.
Não é proibido.
Sim, mas.
Sim, mas. Sim, sim, para aquilo que o ChatGPT é bom, mas exige da parte dos professores, da parte de quem contacta com os estudantes, uma relação mais próxima para perceber se aquilo que foi feito. Foi feito mesmo pelo estudante, se ele sabe aquilo do qual escreveu.
A universidade viu-se obrigada a criar algum regulamento para enquadrar este uso de ferramentas de inteligência artificial no âmbito de trabalhos académicos, ou ainda não?
Ainda não foi criado. Veremos se será necessário ser criado um regulamento que diga para quê e para que não se pode usar. Mas até agora ainda não foi feito esse regulamento.
E quanto tem ideia do número de digamos, de uso abusivo que este tipo de ferramentas já tiveram dentro da universidade e que quais é que são as consequências para os estudantes que as fazem?
Não temos medidas disso, é difícil ainda medir, não está assim há tanto tempo, porque para o público em geral habituou-se a ver o ChatGPT, parece que já é há muito tempo, já fizeram muitas coisas com o ChatGPT, mas se olharmos para momentos de avaliação nas universidades em que já existia ChatGPT a sério, se calhar há para aí dois semestres de avaliação, porque nas universidades as coisas medem-se um pouco em semestres que as coisas são avaliadas. Portanto, não há, de facto, muitos exemplos para podermos medir de forma minimamente correta qual é que está a ser.
Pelo menos empiricamente, tem uma percepção de que são muitos poucos casos.
Não são muitos. A ideia que eu tenho é que não serão muitos... Pelo menos não serão muitos graves, serão muitos os que estou a usar, mas não serão muitos aqueles em que o estudante está a fazer um trabalho da qual não sabe.
E neste momento não levaram a nenhum tipo de penalização ou sanção ou...
Não há que eu saiba, é capaz de haver, portanto a faculdade é muito grande, tem muitos professores que depois analisam, porque se houver caso de fraude, se o professor detectar que o estudante não sabe aquilo que escreveu, mas isso é fraude porque foi o ChatGPT a escrever ou porque foi o vizinho do lado a escrever. O professor pode atuar e, sei lá, numa oral, perceber que o estudante não sabe e depois haver penalizações. Eu não sei se em concreto há algumas penalizações. Pelo ChatGPT, a penalização é por o estudante não saber aquilo que escreveu.
Alargando um bocadinho esta discussão e aproveitando até a sua especialização nesta área, centenas de especialistas em tecnologia de várias partes do mundo deixaram alerta para o facto de a inteligência artificial dever ser considerada um risco para a humanidade, tal como comparável, aliás, a uma pandemia ou uma guerra nuclear. Acha que isto faz sentido ou são declarações alarmistas?
Eu acho que são pouco alarmistas, mas acho que faz sentido chamar a atenção para os perigos do uso da tecnologia da inteligência artificial, como faz sentido, em geral, chamar a atenção para os perigos de qualquer nova tecnologia. Há uma série de coisas em que é preciso ter muito cuidado com o uso da inteligência artificial. Há questões sei lá, a inteligência artificial começa a ser usada para tomar decisões. Muitas vezes as decisões tomadas pela inteligência artificial, se eu medir o grau de acerto dessas decisões, estatisticamente são melhores, é melhor do que se, quando tomado por humanos. E aí há a tendência a dizer, então vamos deixar completamente à inteligência artificial para decidir. Isso cria muitos problemas, cria problemas desde logo. Há um problema técnico na inteligência artificial ainda, que é, hoje em dia, grande parte dessas decisões são decisões, a forma como a decisão é tomada é, no fundo, uma caixa negra. Não é possível de explicar porque é que aquela decisão foi tomada. Isso cria problemas, sei lá, se for uma decisão, às vezes decisão é urgência médica ou uma coisa desse género, bom, enfim, aí também os médicos não podem perder muito tempo a explicar, têm que decidir e têm que decidir bem. Mas se forem em questões jurídicas, em questões de direitos, bom, aí tem que haver, quem decide tem que saber explicar porque decide. E porquê? Porque esse sistema de explicações é que garante que depois a tomada de decisão não é manipulada. E todas as questões éticas e de manipulação, e esse também é um perigo, que é, isto é tudo muito bonito e se alguém fizer hacking de um sistema de inteligência artificial, como é que eu garanto que isso não está a acontecer? E depois há todas as questões de inteligência artificial, pelo menos os sistemas de aprendizagem automática, baseiam-se num conjunto de dados, de exemplos, que lhe são dados para aprender e para, a seguir, ter decisões. Esses dados têm viés, são biased, e às vezes é difícil de perceber esse viés, e uma das coisas que se está a trabalhar também, a inteligência artificial, não só nas explicações, aí na parte mesmo de investigação da inteligência artificial, é como é que eu consigo limpar os dados desse viés, ou como é que eu consigo detectar que aquilo está a ser baseado em viés e as coisas são biased. Há um exemplo de há vários anos que nem tem a ver com a inteligência artificial, que talvez seja fácil de perceber. Como é que os dados existentes criam mais decisões? Há um exemplo, não sei se conhece, dos Three Black Teenagers, que é alguém processou o Google porque estava a ser racista, porque quando no Google se pesquisava Three Black Teenagers por imagens, apareciam na primeira página, essencialmente, fotografias de cadastrados. E quando se procurava Three White Teenagers, apareciam fotografias de jovens frescos, divertidos, a fazer desporto. E a questão é o algoritmo, que aqui não, nem sequer é da inteligência artificial, ou não é muito, que tem culpa, que tem alguma... Há alguma coisa no algoritmo de pesquisa, neste caso da Google, que está a ser racista? Não há. Aquilo é puramente baseado nas coisas mais frequentes, e a verdade é que, infelizmente, o que aparece mais frequentemente em notícias que têm as palavras Three Black Teenagers tem a ver com crimes.
Temos que saber mais sobre essa caixa negra.
Temos que saber mais sobre a caixa negra e temos que saber escolher muito bem os dados nas quais os algoritmos se baseiam para aprender. Porque se nós temos um passado biased e com viés, se vamos aprender com esse passado para tomar decisões, as nossas decisões vão amplificar esse viés.
Cria, digamos, instâncias regulatórias muito fortes em relação a este tipo.
Não só instâncias, requer uma coisa, e aí é mais o académico a falar, requer que exista ciência e tecnologia que permita fazer isso, porque não existe ainda. Está-se a trabalhar nisso, começam a existir cada vez mais coisas, mas esse é um ponto em que é importante que se desenvolva ciência nesta área.
Está a descrever, então, não é... Para mim também a imagem não foi construir a casa pelo teto.
Não. Não. Não.
Ou seja, quando não temos a certeza de, da forma como o resultado que temos foi construído, não é isso?
Repare, em muitas situações, aquilo que nós queremos mesmo, isto não foi... É preciso perceber como é que a ciência foi sendo feita. Foi sendo feita para... Eu tenho um conjunto de dados que quer reconhecer padrões. E começaram-se a desenvolver técnicas cada vez melhor para reconhecer padrões dentro desses dados. E preocuparam-se em ser o mais corretas, acertarem o mais possível na detecção desses padrões nos dados. E quem diz a detecção de padrões, portanto, pode ser, há aquele exemplo que se dá sempre, imagens onde é que está o gato, ou raio-x e onde é que se tem ou não um cancro. E aqui é ser o mais correto possível. Depois, quando isso começa, bom, mas isto também funciona sem meter aqui dados do perfil das pessoas para saber se essa pessoa é ou não provável que venha a reincidir num crime. A técnica é exatamente a mesma, mas aí falta, e funciona, mas aí é que se começa a ver, mas espera lá, repare, nas questões do raio-x e do detectar que imagens aqui é que têm casas, aí não era muito importante explicar porquê. O problema é quando se começa a usar para outras coisas em que funciona, aí diz, mas espera, é preciso explicar porquê. E o problema aqui tem a ver com as técnicas que foram usadas, que eram muito apropriadas para decidir, mas muito difíceis para explicar.
Bem, vamos ter que mudar de assunto. Tema... É um tema que me entusiasma.
Sim, é a área de onde venho e, portanto... Já agora, deixe-me só apontar mais uma coisa. Um dos perigos também na inteligência artificial é aumentar o fosso social entre quem a consegue usar e quem não a pode usar. E isso vê-se não só a nível de pessoas, mas a nível de países, regiões do mundo.
Portanto, será um fator
de desigualdade, se não for tida com muito cuidado. Hoje, para desenvolver uma série de coisas em inteligência artificial, são precisos poder computacional, conhecimento, que não estão ao alcance de todos. E esses que usarem a inteligência artificial vão poder desenvolver-se muito mais. E, portanto, há o perigo de se criar aqui um fosso entre os que usam e que desenvolvem e os que não usam. E isso é algo que até nas relações sociais, nas relações entre regiões do mundo, pode criar problemas sociais graves.
Vamos então mudar de tema e passar para a relação, digamos, entre a situação social do país e a forma como ela se reflete depois nas universidades. E a questão que lhe queria colocar é como é que a crise na habitação se está a refletir, por exemplo, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova. O simples arrendamento de um quarto está a atingir valores impraticáveis para a maioria das famílias portuguesas. Há cada vez menos alunos na faculdade que dirige, que residam fora da Grande Lisboa.
Já se nota um ligeiro decréscimo. Já se começou a notar um decréscimo nestes últimos 1-2 anos, pós-pandemia. Não é muito acentuado, mas é uma coisa que nos preocupa, porque a faculdade é uma faculdade que recruta estudantes em todo o país e é bom que assim seja. Eu lembro que eu não sou originalmente da zona de Lisboa, venho do Alentejo, de Évora, e foi para mim, quando vim para a universidade, eu conheci pessoas do país inteiro e ao longo do percurso académico que fiz, quando fiz a licenciatura, os 5 anos, esse contacto com todo o país abre os horizontes do estudante e com o país e também com os estudantes estrangeiros, e essa também é uma questão importante. E também é pôr a universidade, nós queremos criar uma excelente universidade e queremos pô-la ao serviço de todo o país. Os problemas da habitação começam a sentir-se e começamos a ter, não temos problemas de ter estudantes, porque a região de Lisboa tem muitos jovens não temos problemas no recrutamento de estudantes, mas começa a haver menos estudantes de fora. E é um problema exógeno, nós não está nas nossas mãos. Já agora, o facto da Faculdade de Ciências e Tecnologia ser na Caparica e não em Lisboa, eu acho que ainda nos dá uma folga, porque apesar de tudo, junto à faculdade, o preço do aluguer de quartos, de espaços onde os estudantes possam ficar, é mais barato do que a Lisboa. No centro de Lisboa é
maior do que já tem para
você. É ainda maior, mas já o estamos a sentir. Já o estamos a sentir.
Estamos numa fase, ou poderemos caminhar para uma fase que é mais fácil, economicamente mais aliciante para um estudante, para um jovem de Berlim vir estudar para Lisboa do que um jovem que vive em Trás-os-Montes ou no Alentejo?
Eu esperaria que não, porque quem nos paga, quem nós somos uma universidade pública e, portanto, estamos a ser pagos pelo contribuinte português e temos que prestar um serviço à sociedade, mas em primeiro lugar a Portugal, e é lamentável que assim fosse. Mas mesmo para os estudantes internacionais começa a ser caro vir estudar para Lisboa, pelos preços da habitação, e isso é algo que nos preocupa e devia haver. Aqui a única forma que o ensino superior tem de responder a isso é não tentar olhar para o problema da habitação como um todo nesta região, mas ter residências em massa para estudantes que nos permitam continuar a prestar um serviço nacional a todo o país. Isso é algo que extravasa aquilo que está nas mãos da universidade. Mas
a universidade sente isso, ou seja,
sente que está a diminuir os estudantes de fora da região da Grande Lisboa. Isso é uma coisa que eu vejo todos os anos e que me dói particularmente e que só consigo detectar a posteriori, é olhar para os dados dos estudantes que entraram de licenciatura, que vêm do secundário e que entram em primeira opção num curso da faculdade, às vezes com notas muito altas, e que depois não se vêem matricular. E não se vêem matricular. Eu só sei isso depois deles já não se terem matriculado, porque até o último dia podiam se ter matriculado. E a seguir ver o que é que aconteceu a esse estudante na segunda fase. E muitas, esses estudantes normalmente são estudantes de fora da região de Lisboa e muitas vezes acabam por entrar em segunda fase em cursos no Politécnico junto à região onde moram. E parece-me aí que eu não estou a ver, com todo o respeito, sei lá, um aluno de engenharia que entrou em engenharia mecânica, primeira opção na nova FCT, com média 19, qualquer coisa. Não se matriculou. Na segunda fase, candidata-se e entra em engenharia mecatrónica no Politécnico de Beja. Eu não tenho. Não estou aqui a dizer que a engenharia mecatrónica no Politécnico de Beja não é um excelente curso e que este estudante não vai fazer um excelente percurso. Mas tenho dúvidas que ele, depois de ter concorrido a engenharia mecânica aqui, com a média que tem, que podia entrar em qualquer lado, de repente tenha mudado de ideias e tenha dito: não, a minha carreira vai ser mesmo a engenharia mecatrónica. Esse aluno era da zona de Beja.
O sistema de bolsas não deveria aí funcionar para permitir estes alunos?
Muitas vezes há desconhecimento por parte dos estudantes nessa fase. Eles têm que tomar a decisão muito rapidamente. Eles têm uma semana para aceitar a vaga e se matricular ou não. E, portanto, às vezes nem conhecem, nem se chegam a conhecer. E por vezes também as bolsas não chegam.
Seria possível fazê-lo, ou seja, a priori, não a posteriori, mediante a situação socioeconómica do...
Nós não temos conhecimento da situação socioeconómica e para nós também é muito rápido. E eu não sei a priori, eu só sei quando verifico que o estudante não se matriculou. Mas isso eu só sei depois dele não se ter matriculado.
Mudando aqui um bocadinho, mas ainda sobre esta questão e das condições dos estudantes, uma sondagem sobre os jovens a residirem em Portugal revela que 54% admite viver fora do país. Ficou esse problema há pouco. Os que ponderam emigrar são sobretudo os que têm menos de 25 anos e os que concluíram o ensino secundário e superior. Há quem esteja ainda até na faculdade. Estamos a formar uma geração para ir enriquecer outros países?
Espero que não, mas por um lado há um aspecto positivo. Isso mostra que estamos a formar uma geração que se encara mais como cidadão do mundo. E isso revela algo na abertura ao mundo e na mentalidade dos nossos jovens que é positivo. A parte negativa é que, de facto, é o país que está a apostar e a investir nesses estudantes e que, se emigrarem em massa, o país acaba por não aproveitar o talento que está a criar. O mal não é eles saírem, o mal é eles depois não voltarem.
Ou a quantidade, porque repara.
E a quantidade.
Haverá sempre uma percentagem, e se calhar, desejavelmente, de pessoas que querem sair para abrir horizontes, para conhecerem outras realidades. A questão aqui é da dimensão.
Não, a dimensão, e a dimensão só se resolve de uma maneira. Só se resolve tendo uma oferta em Portugal que lhes dê perspectivas de futuro em Portugal. Porque há o jovem que sai durante um ano para ter uma experiência e depois volta. O problema é o jovem que sai e já sai mentalizado que vai fazer a carreira fora do país. E esses é que são graves. Agora, como é que isso se pode mitigar? Com boa oferta de empregos, de perspectivas de carreira, que podem ser monetárias ou de quão aliciantes são os trabalhos.
Mas a experiência que tem é essa mesma.
Depende muito das áreas, mas é muitas sim.
De ter crescido esse número de pessoas que perspectiva toda sim. A sua carreira fora do país.
Sim, não... sim. E pior em momentos de crise. Quando há crises no país, há muito mais jovens que estão a acabar o curso e estão a dizer, não, eu vou para a Alemanha, vou para a Suíça e vou para lá e mudo-me de armas em bagagens. Estudantes que dizem, não, porque, enfim, se eu fico cá, depois tenho que pensar onde é que vou morar, onde é que não sei o quê, eu não quero pensar nisso, quero fazer isso já fora. Em momentos de crise, isso piora. E piora porque, exatamente, não há em Portugal uma oferta que seja aliciante para esses jovens qualificados. Como é que isso se resolve? Tendo oferta aliciante para esses jovens. Não tenho uma varinha mágica que faça isso. E as universidades competem formar cada vez mais jovens melhor. É lamentável, portanto, que eles depois saiam.
Só têm, digamos assim, alguma influência na parte da oferta, na parte depois da
procura, não conseguem. Consegue fazer alguma coisa e há muita coisa que está a ser feita. E na aproximação da universidade ao mundo à sua volta e na colaboração, e nós estamos a fazer, queremos desenvolver muito esse aspecto dentro da faculdade, que é termos uma ligação muito mais próxima com empresas e que essa ligação permita que os estudantes conheçam melhor as empresas e as hipóteses de trabalho nas empresas e, ao contrário, que as empresas saibam muito melhor que estudantes que temos e como é que esses estudantes podem melhorar as empresas. Isto tem ligação com a universidade se essa ligação das empresas com a universidade e com os estudantes começar a desenvolver, se começar a desenvolver durante o seu percurso académico, é muito mais provável que esses estudantes vejam quão aliciante pode ser ficar nessas empresas. Portanto, há aqui um trabalho a ser feito entre as universidades e as empresas que tornem atrativo para os jovens formados ficar em Portugal. Porque muitas vezes não é só o dinheiro que os faz mover-se para o estrangeiro, é também o quão aliciante à vista deles é o projeto de trabalho que lhes estou a dar.
Sei que já disse que com um campus como aquele que a FCT oferece, que a aposta num ensino não presencial se justifique menos. Num momento em que há quem já escolha o seu trabalho pela possibilidade de o poder exercer de forma remota e não ir para o escritório, nas faculdades também já não existe isso mesmo, ou seja, a escolha do aluno ser feita tendo por base esse critério. Estará a FCT a perder alunos por causa disso?
A experiência universitária não é uma experiência só de aulas e de aprendizagens de conteúdos técnicos e conteúdos científicos.
A laboral também não.
A laboral também não, é verdade. Mas na universidade é uma altura de formação das pessoas e é a minha convicção profunda, e isso depois reflete-se na forma como tento implementar as coisas dentro da faculdade, que o desígnio daquela faculdade não é transformar-se numa faculdade que tem ensino essencialmente à distância. Aquele campus presta-se a que o ensino que se faz ali seja um ensino que tenha uma componente presencial muito forte. Isso também tem a ver com as áreas científicas. Naquela faculdade ensinam-se ciências e engenharias e sempre o cunho da faculdade ao longo dos tempos foi de ter um ensino muito próximo da investigação e muito próximo não só da prática, mas da bancada, do laboratório. Nós temos orgulho que os nossos estudantes tenham experiência de aproximação à investigação, experiência de fazer mesmo, mexer nas coisas, e isso não se faz da mesma forma e faz de forma bastante eficiente em ensino não presencial. É diferente de ensinar certas áreas que não têm esta experiência de mãos na massa e que... Eu venho da área de inteligência artificial e de informática. Informática, cada aluno consegue, se calhar, ainda ter o laboratório na sua casa, porque consegue ter computadores que lhe permitem aceder, talvez, a outros, se os deles não se chegarem. Em ciências da vida isso é completamente impossível, como é impossível em engenharia mecânica ou em engenharia civil, porque exige uma componente presencial forte. Isto não quer dizer que o ensino se tenha sempre, e se continua a fazer, com as tradicionais aulas presenciais positivas, em que há uma série de coisas que se podem fazer à distância, que se podem fazer por outras técnicas que não o professor no anfiteatro cheio de alunos, mas aquela é uma universidade, uma faculdade que oferece um ensino de mãos na ciência e na engenharia, que tem que ser presencial e que oferece uma experiência de ensino de social, até, de uma comunidade que, ao longo de 3, 5 anos, cresce dentro de um espaço físico e com um conjunto de colegas, de jovens.
Portanto, vejo que nesta matéria não...
Sou conservador, se quiser.
Não, e que não está, de alguma forma, a tentar parar o vento com as
mãos. Não, não estou.
Porque, O investimento que estão a fazer é bastante significativo em instalações, sendo que aquilo que percepcionamos do mundo, de uma forma geral, é um caminho cada vez menor para esse tipo de solução. Isso, não há aqui um risco.
Há um risco.
Isto está contra a realidade.
É capaz de haver um risco, mas é preciso olhar para estas áreas. Quer dizer, eu não estou a ver. É da mesma forma, há uma série de empregos que podem ser feitos à distância. Mas a Auto Europa não faz carros à distância, com os trabalhadores à distância, não é? Faz carros, as pessoas têm que estar lá a fazer os carros, não é? E aqui é um pouco a mesma coisa, quer dizer, não se forma um bioquímico à distância. Pode ter os conhecimentos teóricos de bioquímica, mas não é um bioquímico, não sabe a seguir. Ou, quem diz um bioquímico, diz um engenheiro mecânico ou um engenheiro civil. E, portanto, há aqui a questão da área, das áreas de conhecimento ao qual a faculdade se dedica.
Portanto, não tem uma menor atratividade por parte da faculdade por esta circunstância?
Nestas áreas, não. O que pode acontecer é uma menor atratividade destas áreas por esta circunstância, mas há uma menor atratividade, se tem vindo a sentir, em áreas de algumas engenharias, mas não julgo que seja por essa razão.
Indo aqui agora para a questão dos apoios aos investigadores, em relação os números do ano passado, de 2022, mostram que 737 projetos foram apoiados pela FCT, 14% do total dos projetos apresentados, num valor pouco maior do que 80 milhões. É suficiente?
Não. Não é e não é. Quando tem que haver um processo de avaliação difícil, deve ser difícil obter um financiamento para um projeto. Mas abaixo de certos valores, não basta o projeto ser excelente para ser financiado. Tem que ser excelente e ter sorte, de alguma maneira, porque estamos a discutir coisas tão, tão próximas que quem avalia os projetos não consegue exatamente distinguir, porque é muito difícil um projeto, é uma proposta de um projeto, qual é que é melhor, não é? E isso começa a criar a sensação de injustiça, o que também depois dificulta ainda mais, se quiser, o bem-estar social dos investigadores. Claramente não é suficiente, embora os projetos europeus e os projetos de ligação com a indústria tenham, apesar de tudo, taxas de aceitação e financiamentos melhores do que esses projetos da Fundação. Mas os apoios aos investigadores, isso é mais o apoio à investigação. Depois existe o problema dos apoios aos investigadores, mas esse aí o problema é outro, é um problema da estabilidade de emprego dos investigadores, que é um problema grave e que também me preocupa bastante dentro da faculdade.
Os sindicatos do ensino superior têm, aliás, como está a dizer, asseguram que quase metade dos professores universitários têm uma situação precária nas universidades, coincidindo também com o envelhecimento do corpo docente. É o vosso caso também?
Dos professores, não.
Não.
Dos professores, não. Mas dos, se eu alargar aos investigadores, sim. Os professores, eu percebo que em várias universidades há muitos professores convidados que têm uma situação precária. Não é o nosso caso. O nosso corpo docente é um corpo docente que tem algumas pessoas convidadas, mas não é metade, são muito poucos percentualmente. O que temos muito na faculdade são investigadores que fazem parte daquilo que é a faculdade e que contribuem para o desenvolvimento científico da faculdade e que contribuem também alguma coisa para o ensino, e que esses sim têm uma situação bastante precária e são muitos, e isso preocupa-me, e preocupa-me se calhar agora com esta situação de incerteza a nível do governo, porque estavam a ser feitas coisas pré-anunciadas medidas que poderiam mitigar de alguma forma esse problema e que...
Se coloca, por exemplo, acha que o país ganharia mais em ter uma classe de investigadores mais robusta e dedicada exclusiva à investigação, ou é preferível um modelo em que esses mesmos profissionais se dividem entre a investigação e a docência?
O que eu vou dizer agora pode ser polémico na minha faculdade, mas para mim, claramente a segunda. Ou seja, o que eu defendo nas universidades é que nas universidades, isto não é verdade para todo o sistema científico nacional, porque há laboratórios, há até laboratórios de Estado, há laboratórios associados, aí faz sentido ter investigadores. Nas universidades, o modelo que eu defendo é um modelo em que eu tenho professores que são investigadores.
Porque é que acha que é melhor? E serve melhor...
A universidade. Porque eu não consigo conceber, para já, primeiro ponto, eu não consigo conceber um professor universitário que não é um investigador. A universidade, ao contrário de outros níveis de ensino, o ensino é feito por pessoas que produzem também, que contribuem para a produção do conhecimento que ensinam. Porque só assim é que se pode ensinar em áreas científicas de ponta. Portanto, um professor numa universidade tem que ser um investigador. E aí põe-se a questão, bom, mas se o professor é um investigador, porque é que eu preciso de pessoas que são só investigadores? E isso para mim é estranho, porque por um lado fica ali uma situação de, mas então estes que estão a investigar, porque é que não contribuem também para os estudantes, porque estamos dentro de uma universidade. Por outro, conhecendo a carreira dos professores e dos investigadores ao longo dos anos, estas coisas da investigação, não há sempre a mesma produtividade ao longo dos anos. As pessoas, por vezes, fazem descobertas científicas e dedicam-se muito mais à investigação e falta-lhes tempo a ensino. Por vezes, há certas coisas que não funcionam e a investigação tem que ser refeita e dedicam-se um bocadinho menos à investigação. E portanto, esta permeabilidade entre mais atividade docente, mais atividade de investigação científica ao longo da vida da pessoa e olhando para as várias pessoas, é para mim aquilo que faz sentido dentro de uma universidade. Isso não quer dizer que o que nós temos agora, todos os investigadores que nós temos agora connosco, não sejam necessários para o desenvolvimento da universidade. A maneira como eu via isso a funcionar seria: esses investigadores fazem-nos falta, mas fazem-nos falta como docentes que são investigadores. Bom, e se calhar, se são também docentes, os ETIs de investigação de cada uma dessas pessoas são menores. Mas isso permite, ao eles serem docentes, que os ETIs de investigação de pessoas que hoje são professores possam aumentar e, portanto, mantendo ou até aumentando os recursos humanos que fazem a investigação, equivalente a tempo integral, eu posso não contratar praticamente investigadores nenhuns. Depois há áreas específicas, em coisas muito específicas, em que faz sentido ter algumas pessoas só dedicadas à investigação, mas deve ser a exceção e não a regra. Entendo que isto é polémico até dentro da minha casa.
O seu antecessor, aqui numa entrevista à Renascença, disse ficar frustrado porque, citando, estamos a dar apoio a grandes empresas multinacionais europeias e, no entanto, às nossas empresas, para as quais podemos ter uma mais-valia, acabamos por não ter a mesma relação. É mais fácil ir para a investigação, buscar financiamento a fundos comunitários do que a fundos nacionais? Continua a ser assim?
Houve as agendas mobilizadoras do PRR que foram one shot, uma coisa que aconteceu uma vez e que está a acontecer, que fez com que fosse nesse momento mais fácil, talvez, ir buscar apoios para desenvolver ciência e transferência de tecnologia com empresas nacionais através desses fundos. O que eu não sei é se isso é algo para manter ou não. Porque nesse momento...
Portanto, o PRR foi aqui um oásis.
Ou foi um oásis ou foi uma mudança de paradigma. Vamos ver no futuro como é que será. Mas, de facto, nós, com o PRR, com as agendas mobilizadoras do PRR, estabelecemos contactos e temos uma série de projetos que estamos a desenvolver com empresas nacionais, que não tínhamos antes.
Você pôr aí um número em cima disso, ou seja, da relação percentual que existia anteriormente com...
Não tenho esses números. Mas, enfim, poderia ver nos financiamentos em projetos europeus e do PRR, das agendas mobilizadoras do PRR, que é um caso muito concreto, mas não tenho esses números, mas mudou-se bastante nessa fase. Veremos como é que será no futuro.
Há em Portugal 4.400 cursos superiores, Espanha 5 vezes maior, tem 3.700 cursos e perto de 70 instituições de ensino superior, entre público e privado. Isto diz, ou seja, esta discrepância num país muito mais pequeno, muito mais oferta formativa, que o ensino universitário está transformado num negócio, apenas será possível, mas ter uma parte muito importante do seu funcionamento e da forma como está organizado de negócio.
Se fosse de negócio já não era mau, mas eu acho que nem sequer isso. Eu acho que não faz sentido termos tantos cursos. E uma coisa que a faculdade pretende fazer é diminuir o número de cursos que oferece, em especial a nível de mestrados. Acho que não faz sentido. Começaram-se a criar cursos tão finos na sua área científica, especializações, coisas que deviam ser especializações de cursos mais gerais. E temos claramente cursos a mais, não há volta a dar. Se fosse por questão de negócio, pelo menos eu conseguia perceber a razão. Mas eu acho que nem isso é. Muito tem a ver com, se quiser, com quintas, com armazenar as coisas em silos. Há um grupo de pessoas que tem uma área de especialização e cria o seu próprio curso para desenvolver o seu próprio grupo dentro da sua universidade. Essa é a má razão. Depois, a outra é uma percepção errada que a certa altura houve de que se o curso tiver um nome mais chamativo porque é feito através de uma especialização, pode atrair mais estudantes numa fase em que há muita concorrência. Mas depois nada disso se verifica. E, portanto, temos uma oferta muito dispersa, que depois não cria massas críticas dentro dos cursos e que, pelo menos no que a faculdade diz respeito, eu gostaria muito de olhar para isso, reformular...
Vai reduzir no futuro próximo essa oferta formativa?
Sim.
Digamos, no próximo ano letivo...
Este ano letivo é feita a discussão de como é que vamos reduzir, e vamos começar pelos mestrados, porque, apesar de tudo, as licenciaturas correspondem a coisas bem, bem definidas, as nossas, pelo menos, pelos mestrados, e a minha intenção é que se reduza substancialmente o número de cursos de mestrado que estamos a oferecer, sem reduzir a oferta científica daquilo que são os mestrados na nossa casa.
Fez a descrição do problema... João Guerreiro, presidente da A3GES, Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, disse não haver meios para controlar esta realidade. Como é que é possível não haver meios para controlar, não haver possibilidade de regular isto?
Bom, essa é uma questão que tem que ser colocada ao João Guerreiro, exatamente, porque terá que preside a agência de acreditação e avaliação do ensino superior, portanto é ele que regula.
Mas para os próprios players do ensino superior não é algo que de alguma forma até pode desvirtuar a concorrência ou criar
problemas? Não, cria problemas internos, porque cria problemas até de organização. Quando começamos a ter muitos mestradozinhos pequeninos, é difícil até de gerir depois os recursos humanos, as salas, os recursos materiais para dar os cursos. E, como lhe digo, isto foi algo, nós temos os meios para, de alguma maneira, regular isso, porque temos os conselhos científicos, temos as direções, temos os departamentos, que são quem propõe os cursos, quem olha para a análise formativa e depois aprova a abertura de novos cursos e o encerramento de cursos. Uma das coisas que raramente acontece é o encerramento de cursos e devia acontecer. Agora, não tem estado a ser usado por um erro de percepção e houve, se quiser, uma deriva de aumento de cursos. Isto passou-se também muito nas áreas das engenharias, quando acabaram os mestrados integrados, e que os mestrados integrados vinham das licenciaturas e o mestrado estava dentro da licenciatura, era o seguimento. E quando acabam, houve uma tendência de criar, em vez de ser só o mestrado em engenharia mecânica ou eletrotécnica ou o que for, começaram-se a criar mestrados que são especializações dentro disso e entre engenharias, e não havia necessidade nenhuma disso.
A última questão tem mesmo a ver, que pode ser uma consequência disso, e queria-lhe perguntar se acha que é uma consequência. Um estudo recente do ISCTE sobre o perfil dos jovens desempregados refere que 20% têm curso superior. O presidente do ISEG, João Duque, em declarações à Renascença, num comentário sobre este estudo, refere que isto indica que a oferta formativa em Portugal não está alinhada com o mercado de trabalho. Concordo?
Em parte, mas não tenho. Enfim, não vejo um drama em não estar completamente alinhada com o mercado. O meu entendimento é que as universidades, pelo menos as públicas, não estão ao serviço do mercado, estão ao serviço da sociedade, que é uma coisa diferente. E o mercado é um bocado o mercado que existe agora no país.
As universidades servem também para projetar o futuro.
Para projetar o futuro e para criar um corpo de conhecimento que pode não ser imediatamente aproveitado no mercado. Isto é tudo muito bonito, tirando as pessoas que saem de cursos e depois não têm empregos. Eu percebo isso, mas há aqui uma questão quase...
O que está a dizer é que deve ter uma conexão próxima com o mercado, mas não ser o alfa e o ômega.
Não deve ser o alfa e o ômega. As universidades não devem ter como principal objetivo formar pessoas para aquilo que é o mercado português hoje. Devem formar pessoas para a sociedade e pode-se dizer ao contrário. Mas porque é que a culpa disso é das universidades? Porque é que não se olha para as empresas e diz, mas porque raio é que as empresas estão a desenvolver coisas para as quais não têm pessoas formadas e não estão a fazer-se empresas nas áreas onde há formação? Claro que não é assim, as empresas funcionam de forma muito mais dinâmica, muito mais inorgânica, mas não vejo, 20% é um número muito alto. E que deve preocupar. De qualquer maneira, uma pessoa com formação superior pode ser frustrante para a pessoa não ir trabalhar exatamente naquilo em que teve a estudar, mas será, eu acredito, muito melhor trabalhador que se tiver mais formação, mesmo que não seja exatamente na sua área. Agora, daí até se achar que, de repente, as universidades devem formar apenas para aquilo que o mercado quer. E há aqui duas coisas diferentes, que é o mercado quer e os jovens de 18 anos querem, nas licenciaturas. Porque, às vezes, estas coisas estão completamente desalinhadas. Às vezes, há áreas científicas, áreas de conhecimento, em que o mercado até tem emprego para pessoas nessa área, mas os jovens de 18 anos não veem essa área como interessante e não concorrem a cursos dessa área, depois acabam por ficar desertos. E isso pode criar situações... Eu tenho um caso na Faculdade de Engenharia Geológica, ou Engenharia de Minas, ou como se quiser chamar, que não há procura por parte dos jovens. O mercado tem empregos, não há procura por parte dos jovens. Quando eu digo não há procura, é atualmente só quem oferece isso somos a FCT Nova, o Técnico e a Philp. Nestas três universidades, a soma dos estudantes que entraram este ano, em primeira fase, foram 19. E Portugal não pode dar-se ao luxo de ficar sem engenheiros que percebam de extração de minérios, de recursos geológicos, mas poder-se-ia, numa versão economicista, dizer, bom, isto não dá lucro ter cursos destes, portanto vamos fechar, porque o mercado, o nosso mercado de clientes, não está à procura disto. Mas isso depois tem consequências terríveis no país. Então nós vamos deixar de ter pessoas daqui a uns anos que saibam de exploração de recursos geológicos? Não pode ser. Portanto, as universidades devem olhar para o futuro e para a manutenção de todas as áreas de saber e não apenas aquilo que está a dar no mercado.
José Júlio Alferes, muito obrigado pela entrevista que nos concedeu.
Muito obrigado, foi um gosto.